Você está ouvindo Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita.
Do início do século XX até a Primeira Guerra Mundial, Elgar experimentou o sucesso. Além da fama, fez bom dinheiro com direitos autorais, viajou muito e se mudou novamente para Londres. A Sinfonia número 1 foi um sucesso absoluto, mas o período de guerra também marcou um intervalo de sombra na música do compositor, que se estendeu com a perda da esposa em 1920. Entre um evento e outro, compôs o magnífico Concerto para violoncelo em Mi menor, que soa ao fundo, um dos três concertos para violoncelo mais importantes do repertório romântico. Os outros dois cello concertos são o de Schumann e o de Dvorak. Caroline era um verdadeiro pilar na carreira do marido. Já perto do fim da vida, de volta ao Worcester, é que o cavaleiro Edward Elgar se dedica à conclusão da trilogia de oratórios, à Sinfonia número 3 e a uma ópera. Se empenhou na gravação de várias obras em disco e contou com o jovem e talentoso violinista Yehudi Menuhin para o concerto para violino. Menuhin faz parte do rol daqueles tantos que se pronunciaram sobre o aspecto enigmático das variações Enigma de Elgar. Um conjunto de 14 variações sobre um tema original que abre a série de 15 peças no total e que desperta o interesse de estudiosos e de curiosos até hoje a tentar decifrar o enigma formulado na composição. A peça, desde logo, chama a atenção não só pela atmosfera provocada pelo título, mas pela origem da composição, inspirada em 14 personagens das relações mais próximas de Elgar. O que se conta é que, após as aulas de um exaustivo dia de 1898, Elgar improvisava uma certa melodia ao piano que agradou a Caroline. Para entreter a esposa, começou a improvisar variações sobre o tema numa dupla intenção de representar afetuosamente o que ele chamou de meus amigos retratados. 14 personagens descritos através de cada variação do tema ao estilo musical que melhor os identifica de modo emotivo. Uma vez orquestrada, a obra dedicada aos amigos retratados estreou em Londres, 1899, sob o olhar implacável da crítica, incomodada com a complexidade da composição. Só um pouco depois é que a estrutura e a concepção orquestral causaram admiração e a peça alcançou popularidade. As variações Enigma têm em si uma forte dose de beleza musical. Cada uma floresce dos elementos melódicos, harmônicos e rítmicos do tema original e na partitura são prefaciadas com as iniciais ou os apelidos da personagem descrita. O retrato musical conjuga uma panorâmica de cada um ao mesmo tempo em que revela uma característica pessoal íntima, seja uma risada ou até mesmo a gagueira do retratado. De Edward Elgar, Enigma. O tema original, sem pausa para a primeira variação, em que a homenageada é Caroline Alice Elgar. repetições de um fragmento melódico que Edward costumava assobiar para a esposa quando chegava em casa, se prolongam num tratamento romântico e delicado que combinavam com ela, para quem a vida era uma romântica e delicada inspiração. Enigma e primeira variação sobre o tema de Edward Elgar. Orquestra Royal Philharmonic, regida por Norman Delmar. Na sequência, três variações mais curtas. Elgar homenageia um conhecido pianista amador que se saiu bem em música de câmara e que corria sobre as teclas antes de começar a tocar. Um retrato bem-humorado na segunda variação. Terceira variação para um ator e mímico amador extremamente habilidoso nas mudanças de timbre vocal. E quarta variação para um proprietário de terras e construtor de expressão sempre enérgica. Hugh David Stuart Powell, Richard Baxter Townsend e William Smith Baker. Thank you. segunda, terceira e quarta variação sobre o tema Enigma, de Elgar, na interpretação da Orquestra Royal Philharmonic. Regência Norman Delmar. A seguir, quinta variação para o filho do poeta Matthew Arnold, mais um pianista amador, sem pausa para a sexta variação, Uma Luna de Viola, de Elgar. Richard Penrose Arnold e Isabel Fitton, a Isobel. Quinta e sexta variação sobre o tema Enigma, de Elgar. Royal Philharmonic, regida por Norman Delmar. Depois do intervalo, mais Enigma,